Amém, bom dia. Quem aí tá feliz? Pelo amor de Deus, gente, quem tá feliz aí? De coração. Hoje é um dia de festa, né? Essa é uma das festas cristãs, né? O dia da ressurreição de Jesus. E hoje é um dia que é celebrado no mundo inteiro. Então, às vezes, talvez você entre, veja na TV lá, tem a Igreja Católica, está comemorando em vários países, tem os países que são de tradição mais católica, estão fazendo comemorações e desfiles. Enfim, a gente começa a entrar na internet e a gente vê que não é só a gente que está comemorando a respeito da ressurreição de Jesus, mas cristãos do mundo inteiro. Lá no Oriente Médio, a gente vê, né, um lugar perigoso para você ser cristão, eles fazendo passeatas e comemorando a data da Páscoa, lugar até, vamos dizer assim, nesse sentido, que é até fácil de ter um atentado terrorista, mas todos eles estão lá, corajosos, celebrando o maior evento do universo. Jesus Cristo ressuscitou. Amém? A hora que a gente olha para a cruz, ela está vazia. A hora que a gente olha para o túmulo de Jesus, ele está vazio. Agora, a ressurreição de Jesus é algo que impactou a minha vida e precisa impactar a vida de todo cristão. Toda vez que a gente acorda na segunda-feira de manhã, quando a gente acorda cozido, 10 para as 6, 5 e meia, a gente acorda com aquela cara inchada, você ainda precisa ser o mesmo cristão que vivenciou a ressurreição de Jesus. Quando no domingo, que era a segunda-feira do judeu, vamos dizer assim, Pedro acorda com a cara inchada, algo diferente acontece naquele domingo. Chega Maria e fala: "Eu fui no túmulo de Jesus e ele não estava lá." "Não, você está de brincadeira, como assim ele não estava lá?" "Ele não estava mais lá." "Não, eu preciso ver isso." Então Pedro vai lá e presencia aquilo. Realmente não está. João chega ali depois: "Não está mesmo. O que está acontecendo?" O que está acontecendo? Por que que a ressurreição de Jesus espantou tanto aquelas pessoas? Não é engraçado? Você já parou para pensar? Porque Jesus, ele fala nos evangelhos: "Ó, eu vou subir para Jerusalém. Só que eu vou padecer, eu vou morrer e no terceiro dia eu vou ressuscitar." Era como se aquela palavra entrasse no ouvido dos apóstolos: "Ah, tá bom. Interessante, mas não faz sentido com o que eu penso de você. Você vai reinar lá em Jerusalém e você vai derrubar o Império Romano e a gente vai sentar do seu lado e vai reinar junto com você e aí você vai estabelecer o reino de Israel. Mas eu vou morrer e eu vou ressuscitar no terceiro dia." E a palavra fala que é como se tivesse uma venda nos olhos deles. Aquilo não ficava claro, por mais claro que Jesus falasse para os apóstolos: "Eu vou morrer em Jerusalém, eu vou ser entregue na mão dos gentios, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia." E para espanto de ninguém, o que que acontece no domingo de manhã? Jesus ressuscita. Só que por que que ainda eles não entendem? Por que que ainda fica assim: "Meu Deus, o que que está acontecendo?" O pessoal no caminho de Emaús fala assim: "Não, chegou umas mulheres hoje de manhã e falaram que ele não estava mais no túmulo." E Jesus fala assim: "Como vocês custam a entender o que estava escrito nas Escrituras?" E é por isso que a gente precisa olhar para a ressurreição de Jesus e a gente precisa entender o que aconteceu ali. Não é simplesmente assim. Eu estava conversando com a Thalia hoje de manhã e perguntei para ela: "Por que que Jesus ressuscitou? Por que que Jesus ressuscitou?" Aí você fala: "Mas é óbvio." Ela ficou irritada com a minha pergunta, porque eu faço as perguntas para ela, porque são perguntas que tal. Dá para ter várias respostas, né? É a mesma coisa que perguntar assim: "Ó, quem matou Jesus?" Depende. Em certo sentido fui eu, em certo sentido foram os judeus, em certo sentido foram os romanos, em certo sentido foi Deus que mandou ele para morrer na cruz. Então, dependendo da pergunta, depende da resposta. Então eu falei: "Mas eu estou tentando buscar o porquê Jesus ressuscitou." Porque quando a gente olha para a morte dele, é muito mais fácil a gente entender por que que Jesus morreu. O autor de Hebreus, ele vai pegar o exemplo do tabernáculo, ele vai falar assim: "Olha, o homem chegava lá, o sacerdote, e todos os anos ele ia lá e derramava o sangue do cordeiro, para que todos os anos fosse lembrado do pecado da nação." As pessoas pecavam, tinha que levar o sacrifício para lembrar o quanto elas eram pecadoras. Alguém está morrendo no teu lugar. Tem sangue derramado na terra por causa de você. Era isso que acontecia. E de repente você olha para o que o autor de Hebreus vai falar e fala assim: "Jesus, o sumo sacerdote, ele se entrega e é o sacrifício perfeito." Aí a gente olha para aquilo e fala: "Tudo bem, eu entendo a morte de Jesus. Faz todo sentido Jesus vir na cruz e se entregar por mim. Faz todo sentido, olhando para o Velho Testamento." Mas não tinha nenhum cordeiro que ressuscitava. Eu não sei se vocês estão entendendo onde que eu quero chegar. Faz todo sentido Jesus morrer, porque o cordeiro morria. Mas por que que ele ressuscitou? Por que que ele apareceu de novo? Já parou para pensar nisso? Por quê? Que ele apareceu. Era, morreu, talvez lá no último dia aparecesse de novo, mas por que que ele aparece no terceiro dia? Aqui, ó, tô eu aqui, olha, pega na minha ferida, pega aqui no meu lado, eu tô aqui. E isso impacta a vida de todo mundo. E a Bíblia fala que a ressurreição de Jesus, o fato, esse ato misterioso de Deus ressuscitar a Cristo, né, é algo que tem a ver com a nossa profissão de fé na salvação. Por quê? Porque lá em, vamos ver aqui, só o texto, em Romanos 10, 9 vai falar assim, ó, não precisa abrir. Se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então a ressurreição de Jesus, o fato dele ter aparecido no domingo de manhã, precisa ser algo que no teu coração seja verdade. Ah, eu acredito que Jesus morreu por mim. Mas será que ele ressuscitou mesmo? Será que naquele domingo de manhã Jesus apareceu novamente? Precisa haver certeza no seu coração, porque a salvação depende da certeza de que Cristo apareceu no domingo de manhã para Maria, para Pedro, para as pessoas no caminho de Emaús, para mais de 500 pessoas e ficou 40 dias provando que ele estava vivo. Precisa ter essa certeza no teu coração. E por que que será que no coração daquelas pessoas era tão espantoso ver Jesus ressurreto no terceiro dia? Porque a gente vai olhar, por exemplo, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro. Ele chega e Marta, irmã de Lázaro, ela está muito triste porque Jesus podia ter vindo antes. Podia ter vindo antes. E a maior decepção dela, ela fala assim, ó, você não chegou a tempo. Você podia ter chegado antes. E ele fala assim, ó, você crê que ele pode ressuscitar? E ela fala assim, eu creio lá no último dia. Lá no último dia eu vou ver meu irmão de novo. Eu creio. E Jesus vai falar, eu quero abrir essa passagem com você. Ela está lá em João 11. Vamos ler desde o 21 para eu ser bem claro nessa passagem aqui. João 11, 21. É o momento em que Jesus chega ali e Marta encontra com ele. E vai falar assim, ó, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei, mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que você pedir. Sim, respondeu. Jesus lhe disse, seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Essa era a esperança de todo judeu. Essa era a esperança. Quando Pedro olha Jesus sendo condenado ali no Sinédrio, e ele traz Jesus, ele está olhando que Jesus vai morrer. Ele vai morrer. O homem que eu imaginei que sentaria no trono de Davi em Jerusalém e restauraria o reino de Israel vai morrer. O Sinédrio, as pessoas, os fariseus estão dando tapa na cara desse homem que eu acreditava que sentaria no trono de Davi e restauraria o reino de Israel. O que está acontecendo que eu não entendi? E a palavra fala que durante todo esse final de semana eles não entendiam o que estava acontecendo. João vai lá olhar tudo aquilo também, acompanhar toda aquela cena, e eles começam a cuspir no rosto de Jesus, arrancar a barba de Jesus, eles tiram a roupa de Jesus, daquele que, na cabeça deles, ia sentar no trono de Davi, ali em Jerusalém, colocar o Império Romano para baixo e ia governar o mundo a partir de Israel. É esse o momento em que você vai restaurar? Eles ainda vão perguntar depois, é agora que você vai restaurar o reino? Então, na cabeça deles, a ressurreição ainda não fazia sentido. A ressurreição ainda não estava fazendo sentido. E é interessante que a palavra de Deus vai falar em um evangelho, no evangelho de Lucas, quando Jesus vai falar, ele vai falar assim, ó, era necessário que o filho morresse. É igual eu falei, isso eu entendo que era necessário que o filho morresse. Mas no evangelho de João, quando eles vão falar assim, era necessário que ele ressuscitasse. Era necessário que Jesus ressuscitasse. Eu quero falar a respeito primeiro da morte de Jesus, antes da gente entrar na ressurreição. Quando a gente fala da morte, igual eu falei para vocês, é fácil a gente entender o porquê Jesus morreu na cruz. Apesar de que, para alguns cristãos, se a gente chega e faz uma pergunta dessa, se você pegar um cristão meia boca e falar assim, ó, Jesus morreu na cruz por você? Ah, morreu. Mas ele te salvou do quê? Talvez se você pegar um cristão meia boca, ele já vai dar uma gaguejada. Ele vai falar, não, é que salvou do diabo, dos demônios e do inferno, enfim, né? Ele salvou de tudo aquilo que o diabo podia trazer na minha vida. Mas se você pegar um cristão bom, ele vai falar assim, ó, Jesus Cristo me salvou de Deus. Essa é a resposta que o bom cristão vai dar. Jesus Cristo me salvou da ira de Deus. É isso que nós estamos falando agora com os adolescentes da Forma 220. Nós estamos começando a ensinar eles a respeito da vida de Jesus. Então eu comecei na segunda aula ali, a Thali deu a primeira aula, falando sobre Jesus na Bíblia inteira, e eu comecei no Natal. Então nesse mês aqui a gente falou sobre o Natal com eles, né? Até engraçado. E nós vamos fechar com a Páscoa lá no Natal, quando a gente for fechar. Mas é engraçado, né? Porque a gente quer começar o ano inteiro falando a respeito da vida de Jesus. E eu falei, por que que foi necessário mandar Jesus? Porque todos nós pecamos. Ah, Mateus, mas eu nem peco tanto assim. Todos nós pecamos, somos merecedores da ira de Deus. Esse é o beabá do cristão. Você, a tua mãe santa, o teu pai que nunca bateu em você. Todos nós somos merecedores da ira de Deus. É isso que você precisa olhar. Ah, mas a Madre Teresa fez tantas coisas. Sem Jesus Cristo, ela é merecedora da ira de Deus, assim como qualquer outro pecador que já existiu. Merecedores da ira de Deus. Então Deus derrama a ira dele sobre Jesus Cristo na cruz. Eu devia estar lá, você devia estar lá, mas ele derrama a ira dele sobre Jesus Cristo. Isso faz todo sentido para mim e faz todo sentido para você, não faz? Eu devia estar naquele lugar, então Deus, com seu grande amor, igual a gente cantou, a gente estava destituído da glória dele, éramos merecedores da ira, Deus coloca Jesus no nosso lugar e o sangue de Jesus cobre o meu pecado e o teu, tá? Ele cobre o meu pecado e o teu. Por mais que você ache que, ah, eu não sei se eu ficaria no inferno tanto tempo assim, não sei se é para tanto, é para tanto, porque a palavra de Deus diz que é. A palavra de Deus fala que o nível dele está aqui. E tudo que eu e você fazemos de bom é trapo de imundícia. Ah, mas eu sou tão bonzinho, se Deus sondar o teu coração, ele vai encontrar orgulho na tua bondade? Ah, mas eu faço tantas coisas boas, é para satisfazer o teu ego? Aquela pessoa é tão boa, dá dinheiro e poder para ela. O que que acontece com essa pessoa tão boa? E por mais que a gente não enxergue, o Deus que sonda os corações sabe que aquela pessoa é tão merecedora da ira dele quanto qualquer outra pessoa. É por isso que quando a gente vai falar de Jesus para uma pessoa, a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre a consciência de que ela é depravada da bondade de Deus e de tudo aquilo que Deus exige da pessoa. Todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Ah, mas foi só Adão. Eu e você. Adão era um homem perfeito. Eu e você não somos tão perfeitos quanto Adão era na criação. Se eu e você estivéssemos lá, a gente teria feito a mesma coisa. Ele estava representando toda a humanidade lá. Qualquer homem teria feito a mesma coisa que Adão fez. Então, se Adão pecou, todos pecaram. E agora, nas nossas veias, está correndo a natureza pecaminosa. Mas Deus, ele demonstra o seu grande amor e envia Jesus. Agora, por quê? Por quê que Jesus ressuscitou? Por que que ele tem que voltar à vida? Igual eu falei, o cordeiro morria, não precisava ressuscitar o cordeiro. Mas por que Jesus voltou à vida? E eu fui atrás disso porque eu preciso saber essa resposta. Por que que a ressurreição é tão importante? Por que que falam que o túmulo vazio é tão importante? E por que o túmulo vazio de Jesus, se não tiver acontecido, tudo o que a gente crê, é o que a palavra fala, cai por água abaixo. Se isso aqui que a gente olha e comemora todo ano, se a cruz vazia, o túmulo vazio não tiver acontecido, tudo o que a gente está fazendo aqui hoje é inútil. Inútil. Eu quero que você pare para pensar nisso. Se tudo isso aqui que a gente está fazendo é uma historinha que você satisfaz o teu ego e o teu momento religioso da semana e olha para isso aqui e você não crê que Jesus de verdade, num domingo como esse aqui, numa manhã como essa, apareceu com o corpo dele, com as feridas na mão, de verdade, se você não crê e isso não aconteceu, tudo o que a gente está fazendo é inútil. É por isso que a ressurreição de Jesus é tão importante quanto a morte. Porque se não tivesse a morte, não teria ressurreição. São coisas complementares. É igual a conversão e o batismo. A conversão e o batismo são a mesma coisa. Não tem como se converter sem se batizar. A conversão, o batismo é a consequência da conversão. Eu me converto a Jesus Cristo e eu perante todo mundo professo a minha fé. Assim como a ressurreição de Jesus é a sequência daquele plano que Deus operou para nós. É a sequência do plano da salvação. Então, a primeira coisa, não em ordem de importância, mas por que Jesus ressuscitou? Primeiro, não em ordem de importância, para cumprir as escrituras. É isso que Pedro vai falar quando ele vai pregar lá para os judeus, né? Quando tem o Pentecostes. Ele vai citar o que Davi cita lá em Salmos 16, eu quero que o Marcelo coloque para nós. Salmos 16, 9 e 10. Ele vai cumprir as escrituras. E o salmista vai falar assim, ó: não é de admirar que meu coração esteja alegre e eu exulte. Meu corpo repousa em segurança, pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Hoje o pastor passou um vídeo ali do momento, né, da encenação, da representação de Jesus levantando. Deus não permitiu que o corpo de Jesus, ele não só ressuscitou a Cristo, mas ele não permitiu que o corpo de Jesus entrasse em decomposição. Quando Jesus chega naquela cena onde Marta está chorando e ele fala para abrir a pedra, ela fala, já faz 4 dias e está fedendo. Deus não permitiu que o corpo de Jesus entrasse em decomposição, porque está escrito que não aconteceria. O corpo de Jesus foi permanecido ali até que ele ressuscitasse no terceiro dia. E é interessante o quanto Jesus cumpre as escrituras, porque ele fala que está consumado, mas ele ainda vai lá e guarda o sábado. Antes ele vai lá, deita, repousa. E enquanto Jesus está dentro do túmulo, Deus está trabalhando por ele. É por isso que Jesus confia que Deus vai ressuscitar ele no terceiro dia. Enquanto Jesus está descansando no túmulo. Assim como eu e você precisamos descansar e crer que Deus, ele faz e trabalha por nós. Jesus, ele fez a mesma coisa. Ele descansou e no terceiro dia, confiando em Deus, Deus vai lá e levanta ele dos mortos. Porque ele tinha certeza que Deus não permitiria que o seu santo sofresse decomposição. E a ressurreição de Jesus, de repente, acontece. Ok, por que ela aconteceu? Para que se cumprissem as escrituras. Assim como o batismo precisa acontecer dessa maneira. Agora, por que Jesus ressuscitou? Outra resposta. Porque a morte de Cristo é o início do processo de redenção, mas a sua ressurreição é o que sela esse processo, ok? Então, lá em Romanos 4, 25 vai falar assim, ó, ele foi entregue, não precisa abrir, só o Marcelo coloca ali. Romanos 4:25. Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados. Todo mundo concorda com isso. Agora olha que interessante. E foi ressuscitado. Ele apareceu de novo para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Só a morte de Jesus no túmulo não era suficiente. Precisava haver a ressurreição de Jesus para que a gente fosse declarado justo. Mas por quê? Eu sei que eu estou parecendo chato. Mas por quê? Por que ele tinha que voltar à vida daquele jeito? Como assim? Deus foi lá e ressuscitou ele do nada? Como assim? E eu sei que parece chato, mas ontem eu estava pensando nisso e falando, meu Deus, Senhor, eu estou pensando nisso aqui, mas parece, eu me sinto uma criança adolescente, gordinha, perguntando coisas óbvias ou fazendo perguntas bobas, mas eu sei que o Senhor está entendendo a minha pergunta. Eu sei que o Senhor está entendendo a minha pergunta. Por que que você ressuscitou Jesus? Eu entendi isso. Mas eu não, como é que era a regra do jogo? Como que é isso? Por que que Jesus voltou à vida? Aí, eu fui pesquisar e eu encontrei um pregador que ele conseguiu exprimir em uma frase aquilo que eu estava tentando buscar. E eu quero ler essa frase para vocês. Essa frase é de um pregador chamado John Piper. Ele até é autor de algumas leituras que a gente faz aqui. E ele vai falar assim, ó: quando Cristo morreu e derramou o seu sangue pelas nossas transgressões, expiou os pecados que o matou, ok? Então o que ele está falando? Quando Jesus morre na cruz, a gente estava aqui, né, com o manto vermelho, representando o sangue dele, quando Jesus ele morre na cruz, ele expia os pecados, o meu pecado e o teu, sabe? Aquele pecado que você esconde, aquele mesmo, aquele que você vai cometer ainda, esse pecado, Jesus pegou na cruz e expiou esses pecados, ok? Uma vez que esses pecados agora estão cobertos e pagos, não há razão para que Jesus permaneça morto. Se ele pagou o pecado, não existe razão para que ele permaneça morto. Sua morte foi somente para pagar os nossos pecados. Quando eles foram perfeitamente pagos, não há mais obrigatoriedade de sua morte. Seria injusto mantê-lo no túmulo. A palavra de Deus fala que todo aquele que pecar é merecedor da morte. Jesus, ele recebeu o nosso pecado, ele morreu. Só que o sacrifício dele é tão perfeito que ele pagou e quitou a dívida. Então, quando se olha para o túmulo de Jesus, você vê um homem santo e inocente no túmulo. É por isso que no terceiro dia Deus vai falar assim, levanta daí. É por isso que quando Pedro vai pregar lá em Atos 2:24, vou pedir para o Marcelo colocar, Atos 2:24, Pedro vai falar lá, ó, Mas quando Deus o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, olha que interessante, pois ela não pôde mantê-lo sob seu domínio, porque de acordo com a regra do jogo, a morte só pode manter aquele que peca. Mas Jesus era um santo, a morte não podia segurar ele ali. Então seria injusto que Deus mantesse Jesus ali no túmulo. Ele precisava ressuscitar. Ele ressuscitou como sinal de que tudo aquilo que ele fez foi pago. É aqui que eu quero chegar com vocês. Quando a gente olha para Jesus ressuscitado, Jesus ressurreto, a gente tem a certeza de que foi pago de verdade. É por isso que a ressurreição é tão importante. Quando a gente olha para Jesus, quando a gente olha para a mão dele, quando a gente olha para o lado dele e vê que ele está vivo, quer dizer que tudo aquilo que ele fez na morte dele, todos aqueles pecados, ele expiou e ele quitou. A ressurreição de Jesus é a comprovação da quitação da dívida do meu e do seu pecado. É por isso que é tão importante. E tudo aquilo que ele conquistou naquela cruz é direito nosso mesmo. É direito. A morte que ele venceu na cruz está lá. A gente ainda vai morrer? Ele venceu a morte, nós vamos morrer ainda. Mas não é a palavra final, porque ele venceu. É por isso que quando a gente olha para o túmulo de alguém que morre no Senhor e fala assim, não é a palavra final. Quem dá a palavra final é o meu Deus vitorioso, é o meu Jesus que venceu na cruz. É por isso que Deus, ele na sua crucificação levou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades. E a gente fala assim, eu falei para a Thali, e a gente ainda tem doença e enfermidade. Mas elas não dão a palavra final na sua vida. Porque, seja em vida ou depois, você vai ter um corpo santificado e ressurreto, à semelhança do corpo que Jesus ressuscitou, à semelhança do corpo que Deus trouxe Jesus de volta. Ele venceu na cruz, ele venceu o seu pecado, ele venceu a morte que você merecia, ele venceu essa doença que você não está conseguindo vencer agora. Ele venceu isso por mim e por você. E quando a gente olha para o túmulo, o meu pai dá a palavra final. Quando um pai olha para um filho no túmulo, não é a palavra final, você vai encontrar. Quando você olha para o seu amigo que morreu de forma inesperada, não é a palavra final. Porque eu tenho o comprovante de que foi pago e foi vencido. Aquela doença está vencida. Não é ela que vai dar a palavra final, ela pode te matar. Mas Jesus te garante que assim como Deus o ressuscitou dos mortos, ele vai ressuscitar você e vai te levantar. Ele não vai deixar você ficar morto para sempre. E para você que não acredita nisso, fala, Deus, deixa eu encostar no teu lado e deixa eu encostar na tua mão. E Deus vai estender a mão dele para você tocar hoje. É por isso que a tua salvação depende da crença de que aquilo ali foi verdade. É por isso que não dá para olhar para a cruz de Jesus e acordar na segunda-feira de manhã e ir trabalhar como se não fosse crente. Porque foi caro demais. E Jesus, ele recebeu até a última gota da ira de Deus. E ele só falou que estava consumado após receber a última gota daquela tortura. Por minha e por tua causa. Eu estava falando para os adolescentes aqui. E eu falei, mas eu não sei o quanto a gente consegue expressar. Mas Jesus estava exposto, pelado, torturado, sendo zombado, chicoteado. Os judeus arrancaram a barba, cuspiram no seu rosto. Tudo aquilo era a ira de Deus que eu e você merecíamos, ele estava recebendo lá. Mas agora nós temos a comprovação de que ele é vitorioso e eu e você vencemos com ele. É Deus que dá a palavra final na tua vida. É por isso que a gente precisa acreditar e viver, não como se isso não fosse verdade, porque o maior problema é quando o crente vive e não encara isso como algo verdadeiro. É como se a ressurreição de Jesus fosse parte da historinha de uma religião. A ressurreição de Jesus foi o maior evento do universo. E ela vai ser lembrada para todo sempre. A mão dele está com a marca, o lado dele está com a marca. Às vezes eu brinco com a Thali, né, eu faço alguns comentários com ela. Eu chego para ela assim... Se alguém me perguntar se eu tenho medo da teoria da Terra plana, eu vou falar que eu tenho medo da teoria da Terra redonda. A Terra redonda é quando o cristão ele sai daqui e tudo o que aconteceu na Terra, na igreja, não acontece na vida dele. Tudo o que aconteceu foi algo passageiro. Na teoria da Terra redonda, ele acorda na segunda-feira de manhã, vai trabalhar e fala palavrão. É como se Cristo não tivesse ressuscitado para ele. ele continua com os pensamentos impuros, ele continua cometendo os mesmos pecados, como se Jesus não tivesse feito nada por ele. Esse é o meu medo é da terra redonda, aonde o crente chega na igreja, senta e vai embora e não muda nada na vida dele. Esse é o meu medo da terra, esse é o medo da teoria que eu tenho. O meu maior medo é esse, é quando as pessoas olham para a cruz de Jesus e não sentem nada. É para quando elas olham para o túmulo vazio e não sentem nada. É para quando elas acordam de manhã, é como se o final de semana fosse tido um sonho. Eu sonhei que eu fui na igreja, parece que aconteceu. Esse é o meu maior medo. Porque a cruz de Jesus precisa todos os dias, a ressurreição de Jesus precisa todos os dias impactar a sua vida. A guerra da Ucrânia não impacta a nossa vida? Ah, olha, o trigo subiu, o pão subiu. Ah, mas a Oriente Médio explodiu um gás, agora aumentou aqui, né? A ressurreição de Jesus, ela precisa ecoar todos os dias na sua vida. No momento que você acorda, no momento que você está no seu trabalho, o mesmo Jesus ressuscitou e está ali, através do Espírito Santo, com você. Precisa haver uma identificação verdadeira com tudo aquilo que é pregado. Você precisa viver isso. Não dá para viver como se Jesus não tivesse morrido na cruz. Não dá para viver como se Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos. Não dá para viver como se Jesus passasse aqui por nós e a gente não percebesse a presença dele. Precisa viver. Isso aqui precisa ecoar na minha e na tua vida. E a palavra vai falar assim, em 1 Coríntios 15, 20. Vou pedir para a gente abrir. Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos os que adormeceram. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morreram em Adão, todos que são de Cristo receberão a nova vida. 2 Coríntios 4, 14 vai falar assim: sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará junto a Ele com vocês. A gente precisa viver com a verdade da ressurreição de Jesus. Não dá para viver como se Jesus não tivesse morrido na cruz. Não dá para viver como se ele não tivesse pago o seu pecado. E não dá para viver como se você achasse que o seu pecado não precisava ser pago. Merecedores da ira de Deus. Quando a gente vai abrir lá em João 3,16, vai falar assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que no 17 vai falar assim: aquele que não crê já está condenado. Essa é a má notícia, e a boa notícia é que Jesus veio. Mas a má notícia que já existia, isso é difícil da gente assimilar, mas a má notícia que já existia é que quem não crê já está condenado. Já está condenado. E isso é uma verdade inconveniente que a gente tem que pregar. Verdades inconvenientes. A verdade de que qualquer amigo seu, parente seu, qualquer pessoa que morre sem a Jesus Cristo está condenado. Essa é uma das verdades mais duras da gente engolir. Isso, se isso não gerar algo em você, para que você haja de alguma maneira, eu não sei mais o que fazer. Porque você talvez ache injusto, mas, igual eu falei, se eu e você tivéssemos sido mandados para o inferno, Deus estaria cumprindo a sua justiça. Porque nós éramos merecedores da ira de Deus. Isso tem que ficar claro. Se eu e você fôssemos para o inferno, nós éramos merecedores da ira de Deus. É por isso que quando a gente encontra uma outra pessoa, e talvez ela chegue e fale assim: você está dizendo para mim que a minha religião é errada? A resposta mais difícil e verdadeira que a gente tem que dar é verdade. Porque você tem pecado a ser expiado. Porque o teu pecado, não tem nenhuma outra maneira dele ser expiado, a não ser pelo sangue de Jesus e pela ressurreição e pelo comprovante final de que ele foi vitorioso. Essa é a verdade mais difícil que a gente tem que falar. A gente não é à toa que a gente manda missionário para o campo de missão. Ou vocês acham que a gente oferta para missionário estar lá fora para levar condenação para as pessoas? A gente está indo levar salvação para as pessoas, a gente está indo levar a Jesus. É por isso que a ressurreição de Jesus tem que fazer algo, mexer com você. Tem que fazer você olhar para aquele que não é salvo. Meu Deus, eu preciso falar para essa pessoa, a começar por mim. Tá? Eu preciso falar para essa pessoa. Porque se ela morrer sem Jesus, e eu crer na palavra de Deus, ela está condenada ao inferno. Essas são as verdades difíceis de engolir. Ah, mas será que Deus talvez não faça? Se a pessoa morre, sem entregar a vida dela para Jesus, sem o sangue de Jesus cobrir os pecados dela, ela está condenada. A boa nova é isso aqui. Você está disposto a levar essa boa nova para essa pessoa? E é você olhar com o coração contrito, porque ninguém gosta de chegar para alguém e falar assim, sabe a tua mãe que morreu? Tá, foi para o inferno. Ninguém gosta de chegar e falar isso para uma pessoa. E nem é para você falar, tá? Mas a gente sabe qual é a verdade. E a gente tem que falar assim, por favor, você não está entendendo. Eu não estou querendo aqui empurrar a minha religião para você. Mas a boa nova é que eu e você, se coloque junto com ela. Eu e você estávamos condenados. Mas Jesus, com seu grande amor, veio e colocou a sua vida no meu e no seu lugar. Para que ele recebesse a ira de Deus que eu e você íamos receber. Precisa olhar com amor e não com Jesus veio por mim e se você não acreditar em Jesus, você vai para o inferno. Porque não foi essa pregação que Pedro fez. Apesar de que Pedro acusou, mostrou o pecado. Pedro vira para os judeus e fala assim, vocês condenaram Jesus à morte, ele ressuscitou, mas vocês são culpados desse sangue. E no momento, o que o Espírito Santo faz no coração deles? Opera algo. E eles falam assim, o que a gente tem que fazer? E ele fala, entrega a vida para Jesus. E 3.000 pessoas são batizadas só nesse dia. Quem teria coragem de fazer a pregação de Pedro? Quem teria coragem de apontar para alguém e falar assim, o teu pecado matou Jesus? Mas o sangue dele cobriu e nós temos a comprovação de que ele ressuscitou e de ele quitou toda essa dívida. E agora a gente pode vencer e ser vitorioso nele. A palavra final é do Senhor Jesus. A palavra final é do nosso Deus. Nós não pereceremos, nós não morreremos. Por mais que a gente passe pela morte, a nossa alma viverá eternamente com Jesus Cristo. Isso precisa ser pregado, isso precisa ser falado, isso precisa ser vivido como a verdade que aconteceu. Num domingo de manhã como esse, um homem apareceu fora do túmulo, com a mão machucada, com o pé machucado. Maria viu ele, Pedro viu ele, ele andou com um pessoal no caminho de Emaús e apareceu para os 11 depois, e apareceu para mais 500 pessoas depois, ficou 40 dias mostrando que estava vivo e voltou e foi para o céu e derramou o Espírito Santo. Precisa acreditar que isso aconteceu de verdade e que não é mais uma história contada entre todos os domingos que eu venho na igreja. Isso precisa, assim, eu quero que você pense como se Jesus fosse, eu quero que você imagine isso sendo real. Essa cena sendo real, de você indo para o jardim do túmulo, e de repente Jesus aparece, assim como eu estou aqui, a luz está batendo em mim, a luz batia em Jesus, ele fala, encosta em mim, para você ver que eu sou de verdade, eu não sou um fantasma, encosta em mim. Você precisa crer que Jesus ressuscitou. E ainda mais, nós somos muito mais felizes, em certo sentido, do que aqueles que tocaram e viram Jesus de verdade, porque a palavra diz, bem-aventurado é aquele que creu sem ver. Bem-aventurado é aquele que tem a fé de que Jesus ressuscitou dos mortos. Eu tenho fé que Jesus ressuscitou dos mortos. Eu tenho fé que a ressurreição dele é o comprovante de que o meu pecado foi pago lá na cruz. Amém? Quantos aqui têm fé sobre isso? Eu quero que você fique de pé, então, nesse momento. Eu quero que você olhe para o seu coração. E eu quero que você reflita o quanto a ressurreição de Jesus tem impactado o seu dia a dia. Sabe quando você acorda na segunda-feira de manhã? Sabe quando você vai para o trabalho? Sabe quando você começa a se relacionar com as pessoas durante a semana depois que você sai daqui? Eu quero que você avalie o quanto a verdade da ressurreição de Jesus Cristo tem impactado a sua vida. Será que ela impactou a tua e a minha vida como ela impactou a vida de Maria? Como ela impactou a vida de Pedro? Como ela impactou a vida dos apóstolos? Será que a certeza de que Jesus saiu do túmulo e ressuscitou impactou a minha e a sua vida como impactou a dos apóstolos? Se não impactou, você precisa olhar para Deus e falar assim, Deus, me ajuda, eu quero te enxergar melhor. Eu quero que esse acontecimento aqui impacte a minha vida todos os dias. Eu quero olhar para a doença e eu quero lembrar, no momento em que eu lembrar da minha doença, de que o Senhor venceu ela na cruz e de que não é ela que dá a palavra final. Eu quero lembrar, por mais difícil que seja, quando eu olhar para o túmulo, quando eu olhar para um caixão e pensar, não é esse o final. Eu quero ter a certeza de que não é esse o final. Você precisa de fé? Peça para Deus, Deus, aumenta a minha fé. Mas se você não crer que isso aconteceu, tudo isso é inútil. É por isso que eu quero que você olhe para o seu coração, para você ver se você tem vivido como alguém que crê que isso que aconteceu. Será que eu tenho vivido como alguém que crê que Jesus ressuscitou dos mortos e pagou o preço pelo meu pecado? Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento e peça, Espírito Santo, me ajude a sondar. O Senhor conhece o meu coração mais do que qualquer outra pessoa. O Senhor sabe do meu dia a dia, o Senhor sabe da minha rotina. O Senhor sabe quais são os pecados que eu mais peco. O Senhor sabe dos meus vícios, o Senhor sabe das minhas doenças. E eu tenho certeza que o Senhor venceu isso na cruz por mim. Eu coloco tudo isso aos pés da tua cruz. Coloque o que você tem medo de morrer? Coloque o medo da morte aos pés da cruz de Jesus. É o teu vício em pornografia? Você está viciado em alguma coisa, em droga? Coloca isso aos pés da cruz de Jesus. Ele venceu isso. Fala assim, Deus, eu tomo posse da tua vitória. Você tem medo da doença? Você tem medo de morrer doente? Tome posse da vitória de que Jesus venceu na cruz. Senhor, nós colocamos o nosso coração na tua presença. Nós clamamos, Deus, para que a tua ressurreição, Pai, ecoe como um trovão no nosso coração, Senhor. Aquilo que arrepia, Senhor, o nosso corpo, aquilo que faz com que a gente gagueje, aquilo que faz com que os nossos olhos comecem a lacrimejar, que o impacto da tua ressurreição, Senhor, não passe somente pela parte da emoção de vir aqui no domingo, olhar, ouvir a tua palavra e chorar, mas que ela impacte a nossa alma, Senhor, para todo sempre. Que a tua ressurreição, Senhor, impacte o nosso modo de viver. Que eu possa viver todos os dias da minha vida, crendo que o meu Senhor vive, que o meu Senhor saiu do túmulo vivo, com todo escrito de dívida pago, não tem nada mais a ser pago. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a tua palavra fala que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, porque a tua palavra fala que agora que o Senhor operou esse sacrifício e quitou a nossa dívida, a gente tem acesso direto ao Pai. E é nesse acesso direto que nós colocamos, Deus, as nossas doenças, os nossos vícios, o nosso medo da morte, o nosso pecado, tudo aquilo que o Senhor já levou na cruz por nós. Nós colocamos, Deus, com o coração contrito, Senhor, ansiosos, Deus, para viver mais de Ti. E assim como Paulo fala, ansiosos para deixar esse corpo carnal, mas ao mesmo tempo não quero morrer, mas ansioso para deixar esse corpo carnal, para ter um corpo semelhante ao do teu filho Jesus e viver em harmonia e comunhão eterna contigo. Amém, Jesus. A palavra de Deus vai falar em 2 Coríntios 5:19, vai falar assim: pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Tá pago, tem o extrato, tem o comprovante na mão de Jesus, do lado dele, de que tá pago e não tem mais um centavo, uma gota da ira de Deus para receber. No versículo 20 vai falar: agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz o seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Quer dizer que a tua religião é a certa? Reconcilie-se com Deus. Reconcilie-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Nós temos o comprovante. Jesus vive e Ele ressuscitou. Toma posse disso, toma posse daquilo que Ele conquistou na cruz por você. E toda vez que você for orar e entrar na presença de Deus, o autor de Hebreus vai falar assim: entra com ousadia, por mais sujo que você esteja, entra com ousadia, Porque Jesus, ele rompeu o véu que separava a nossa comunhão com Deus. Então, entra com coragem e fala assim: Deus, eu tô sujo, eu preciso de Ti, eu tô com medo, eu tô inseguro, mas eu preciso que o Senhor limpe a minha vida nesse momento. Eu tô pecado, eu acabei de pecar, mas eu entro aqui, na Tua presença, com a coragem que Jesus venceu por mim. E eu preciso que o Senhor me limpe. Tome posse disso, seja corajoso. Entre e fale com Deus, com coragem. Não deixe o pecado te separar de Jesus. Ele já venceu. Amém?
Cláudio, alcança para mim esse suco e esse pão aqui, por favor. Isso, esse. A palavra de Deus, queridos, diz em Gênesis. Eu posso afirmar para você que 4.000 anos atrás, Gênesis capítulo 14, no versículo 17 em diante, diz assim: depois que Abrão regressou vitorioso do conflito de Kedorlaomer e todos seus aliados, o rei de Sodoma saiu ao seu encontro no vale de Savé. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que derrotou os seus inimigos. Então Abraão entregou a Melquisedeque um décimo de todos os bens que havia recuperado. Queridos, não é por um acaso que Jesus usou o pão e o vinho. Abraão é o cara que Deus escolheu para que através dele viesse o seu povo. Deus falou: de você eu farei uma grande nação. Ele disse para Abraão: olha as areias da praia, olha as estrelas do céu, se você puder contar isso, é impossível, assim será a sua descendência. E aqui ele não falava só dos judeus, aqui ele falava de nós, falava dos gentios também. Então quando Jesus pega o pão e pega o suco ou o vinho, ele está apontando para Abraão também. E é interessante que tem vezes a gente tem dúvida, né? Onde eu devo devolver meu dízimo? O que eu devo fazer? O dízimo, querido, começa aqui. A gente vê Melquisedeque é um tipo, uma representação de Jesus Cristo. Quando ele vem falar com Abraão, ele traz o pão e o vinho, ele está fazendo uma aliança e ele está abençoando. E o que é que Abraão faz para Melquisedeque, que é Jesus ali representado? Ele devolve o dízimo dele, sem ninguém ficar falando nada. Só que o que eu quero apontar para você hoje é que Jesus, depois, lá 2.000 anos lá na frente, Jesus vem, pega da mesma forma que ele fez com Abraão, ele faz com os discípulos, ele faz uma aliança e ele entrega o pão e ele entrega o vinho. E ele diz assim, ó, vou ler aqui com você um texto, em Mateus, no capítulo 26, versículo 26, olha o que Jesus diz aqui: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou. Em seguida, partiu em pedaços e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, porque este é o meu corpo. Então, tomou o cálice de vinho, agradeceu a Deus, depois entregou aos seus discípulos e disse: coma, cada um beba dele, porque esse é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Prestem atenção ao que eu lhes digo: não voltarei a beber vinho até aquele dia em que com vocês beberei vinho novo no reino do meu Pai. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Queridos, esse foi o último ato vamos dizer assim, da trajetória de Jesus aqui antes da cruz, antes do martírio. Ele pega o pão da mesma forma que ele fez com Abraão, pega o vinho da mesma forma, e ele diz, ó, só que agora é diferente. Agora já tem um povo, só que agora eu venho para cumprir todas as promessas, tudo que os profetas falaram. Só que esse pão agora, ele é o meu corpo, que vai ser moído, esmagado por vocês. Esse suco, esse vinho, é o meu sangue que vai ser derramado por vocês. Agora ele vem, queridos, não simplesmente para trazer um presente passageiro, mas ele traz a ceia para ficar para nós de uma forma muito especial. Comer nós comemos todos os dias. E aqui é interessante, começa assim, ó. Enquanto comiam, eles já estavam comendo. E no meio da refeição deles, ele pega em especial o pão e o cálice. Então não é só o comer, é algo específico. Então cada vez que nós celebramos a Santa Ceia, nós estamos dizendo, Jesus, eu faço parte, eu também tomo posse dessa promessa, eu quero participar do teu corpo, do teu sangue. E mais ainda, olha esse finalzinho, queridos, preste atenção ao que eu lhes digo, não voltarei a beber vinho até aquele dia em que com vocês beberei vinho novo no reino do Pai. Isso, essa é a certeza do reino do Pai, nós estaremos com o Senhor. E ele diz, só que eu vou fazer isso somente lá, com um vinho novo, um tempo novo. Como Mateus diz, sem as doenças, sem as enfermidades, sem a morte, sem a tristeza, um novo tempo, queridos. Mas até lá, nós estamos aqui com os olhos fitos na ressurreição, na cruz vazia. E aqui está o memorial de que ele voltará, essa é a aliança. Amém. Então eu quero orar com vocês nesse instante. Quero que, na verdade, assim, ó, que você feche seus olhos, que você possa fazer assim uma dentro de você, que você possa olhar para dentro de você, como está o teu coração, querido. A gente perde tanto, nós perdemos tanto tempo, nós perdemos tempo com preocupações, nós perdemos tempo com a nossa ansiedade, nós perdemos tempo com o nosso egoísmo, querendo que as pessoas supram aquilo que só Deus pode suprir. Nós nos frustramos por olhar por aquilo que não conquistamos, nós nos frustramos por desejar aquilo que não temos, nós não costumamos agradecer pelo que temos, a satisfação, o coração grato ao Senhor. Eu quero nesse momento que você, com os olhos fechados, se você precisa pedir perdão, querido, que você peça perdão. Senhor, me perdoa pelo meu egoísmo, egocentrismo, pelas palavras que eu tenho liberado, pelos pensamentos que eu tenho permitido entrar na minha mente. Querido, se conserta com o Senhor. Se é com alguém, se você lembra de alguém nesse momento que você ofendeu, é o momento de você não estar com a pessoa, mas você falar, Senhor, quando eu me encontrar, eu pedirei perdão. É o momento de você liberar perdão para aqueles que te ofenderam também. É um momento especial, principalmente hoje, no dia da ressurreição, queridos. Faça isso agora. Então, enquanto nós vamos cantar a canção, eu quero que você faça isso. A gente vai cantar um pouquinho, depois eu conduzo para o restante da ceia. Vamos orar ao Senhor.
Mundo trouxe a ele.
nós vamos estar orando nesse instante aqui, apresentando ao Senhor esse suco, esse pão. Mas eu quero mais uma vez voltar a isso. Abraão, quando recebeu Melquisedeque, o pão e o cálice, ou o vinho, ele não tinha noção de que um dia o próprio Senhor voltaria e estaria com os seus descendentes. Porque Deus falou para ele: você vai ter muitos descendentes, todas as nações serão abençoadas por você. Só que de repente esse que estava com Melquisedeque volta, e ele vem e ele traz um novo sentido. Ele volta e entrega para os descendentes de Abraão, ou de Abraão, para cumprir a promessa. Só que não só aqui, mas ele diz ainda: depois vai ter mais. Então, quando você pegar esse cálice, esse pão, eu quero que você entenda isso. É muito bom, mas depois tem muito mais. O reino foi nos manifesto em parte, mas ainda será um todo. Amém? Então a gente vai fazer assim, ó. Você que for participar, você vai vir aqui, você vai pegar um cálice e você vai pegar um pedaço de pão. Os adolescentes também, do forma, vem, pega o cálice e o pão. As crianças, eu vou pedir que espere até o final, porque depois elas vão poder vir aqui pegar um pedaço de pão, vão poder pegar a uva, vão poder participar também. Tá bom? Só por ordem. Depois as crianças virão no final, têm a liberdade de vir aqui. Amém? Então, nós vamos cantar a canção. Você pode sair do seu lugar, pegar o cálice e o pão, volta e espera para nós orarmos e participarmos juntos. também nesse instante, para que vocês possam participar. Não se preocupa com os instrumentos, a gente vai fazer diferente, tá? Beleza? A Ju vai servir vocês aqui. É melhor descer, né? Vocês podem descer e participar. Hoje é diferente, nós vamos dar ênfase mesmo, assim, a gente poder participar todos juntos. Nesse momento quero pedir que você possa segurar o pão e o cálice, e eu quero que você compreenda a essência da ceia, a essência do corpo e do sangue. Somos nós vivos. Da mesma forma que não faria sentido Jesus, o justo, ficar dentro do túmulo, não faz sentido a ceia ser apenas algo que a gente come aqui, bebe e acabou. Essa ceia, ela faz com que Jesus viva em nós. O corpo faz parte do nosso corpo, o sangue faz parte do nosso sangue. Só que mais que isso, o corpo e o sangue nos une. É um só pão, um só sangue. Nós somos o corpo, unidos faz sentido a vida. Nós não somos uma igreja morta, nós não somos um cadáver. Nós somos a igreja viva do Senhor. Então, quando participamos da ceia, a tua dor é a minha dor, a tua alegria é a minha alegria. Quando você peca e está triste, eu também estou triste por você. É isso que nós precisamos entender. Essa é a essência da Santa Ceia. Por isso, a gente precisa esperar para comer junto, porque nós somos um só corpo. A mesa está posta e nós, com igualdade, nos sentamos juntos na mesa. Deus, Ele não tem filhos prediletos, mas a mesa é para os filhos, para aquele que crê. Amém? Vamos então, nesse instante, apresentar ao Senhor os elementos. Senhor, nós entregamos a Ti, nesse momento, a nossa vida, e apresentamos a Ti esse alimento ao qual nós vamos participar, Senhor. Esse pão, que é o trigo esmagado, moído, Senhor, que passa pelo trabalho de alguém para chegar a ser pão. Assim aconteceu com o teu corpo, com a sua vida, e assim também acontece com a nossa vida, Senhor. Somos esmagados, somos misturados, Senhor, no nome de Jesus. Da mesma forma que nós vamos nos alimentar aqui, que a nossa vida sirva de alimento para o faminto e necessitado, que a palavra do Senhor que habita em nós seja o pão, que as nossas mãos sejam as tuas mãos, Senhor, que o nosso sorriso, o nosso olhar, o nosso abraço seja o teu abraço também, Senhor. Por isso apresentamos esse pão e queremos participar dele, que assim seja. Também apresentamos a Ti o cálice, que representa o Teu sangue que foi vertido na cruz. Senhor, o Teu sangue que nos limpa e nos purifica. Cada vez, Senhor, que nos sujamos, pecamos e caímos, nós sabemos que podemos recorrer a Ti. E é pelo Teu nome e pelo poder do Teu sangue que nós cremos que somos limpos. E sabemos, Senhor, que nós somos justificados, somos justos por Tua causa. Porque o Senhor se fez justiça de Deus por nós na cruz do Calvário. E nós tomamos posse, Senhor, disso ao participarmos, Senhor, desse cálice. Por isso, Pai, nós consagramos a Ti a nossa vida e esses elementos, para que sejamos um contigo e um também com os irmãos, ó Pai. No nome de Jesus. Amém. Comamos todos juntos. Vamos participar juntos desse cálice. Amém. Amém. Todos participaram? Vocês viram que teve um fundo de Minions? Pareciam os Minions participando. Amém. Glória a Deus. Querido, abra o teu coração ao Senhor. Agradeça nesse instante pelo presente que Ele te deu, da vida, da fé, a libertação do medo, da escravidão do pecado. Agradeça a Ele por fazer parte de um corpo, de uma igreja. Agradeça a Ele por saber que Ele foi, mas Ele voltará para te buscar. Fala com o Senhor nesse instante. Forma de celebração pela Páscoa, pela ressurreição, pela vida. Hoje é dia da gente celebrar também a vida de um irmão. Hoje nós temos um aniversariante no nosso meio e eu gostaria de chamar aqui o nosso alemão, Luiz. Luiz, venha, Luiz. Achou que ia passar desapercebido, Luiz? Vem por ali que é melhor, ó. Amém. O Luiz é um dos mais novos, né? O Luiz já está da casa, a gente já se aproveitou dele, já trabalhou aqui, já, né? Tem muita coisa, né, para fazer. Pode trazer junto, se quiser, traga, que eles querem vir, venha. Vem, Lia, venha, venha, Gael. Aí. Glória a Deus. Então vê que privilégio, o cara além, né, chegou agora, já está sentando no banco da frente, chegou fazendo aniversário no dia da Páscoa, olha só que bênção. Estenda suas mãos para cá, vamos orar pelo Luiz. Senhor, nós te agradecemos pelo Luiz, por ele ter chegado. Ele é resposta de oração, mas acima de tudo, do teu amor. É a manifestação do teu amor, Senhor, nesse lugar. Por isso nós como igreja, como corpo, abençoamos, Senhor, este homem, o teu filho. Tu sondas e conhece o coração dele. O Senhor sabe quais são os anseios, o Senhor sabe quais são as necessidades. E hoje, como igreja, nós abençoamos o Luiz, Pai. Te agradecemos pelo dia em que ele foi gerado no ventre da mãe dele. E no dia, Senhor, em que ele te conheceu e conheceu essa casa também. Que a tua bênção venha, permaneça sobre ele. Que ele tenha longos dias sobre a face da terra, cheios da tua bênção e da tua presença, Senhor. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Então agora é hora da diversão, Luiz. Ó, quero ver como é que fica a tua cara aí. Vai lá, ó, o Lucas vai começar de novo.
Nessa data querida, muitas felicidades.
Mais uma vez, parabéns.
Parabéns pra você. Nessa data querida, muitas felicidades. Muitos anos,
mais uma vez.
Com Deus ao seu lado.
Uma vez para. Aí, glória a Deus. O mais legal é que a gente chega e a gente não sabe o que fazer, né? Todo dono de aniversário, a gente bato palma, danço ou não danço, dou risada, o que eu faço? Mas faz parte porque é o dia dele, né? Presentes depois entregue no Residencial Fernandes, casa número 9, beleza? Né? Rua Babilônia 125. Amém.
Corta da filmagem esse pedaço, beleza, galera?
Ah, é, né? Opa, né? Tá pro mundo todo, até no Japão estão nos assistindo, nos Estados Unidos, amém, glória a Deus. Amém, queridos. Pessoal, nós vamos ter um tempo bem agradável, gostoso agora à tarde. Eu peço a você que não tenha pressa, você que vai ficar pro almoço, né? O churrasco vai ser preparado, tudo vai ser muito legal. Mas é para a gente viver uma tarde especial, então, de comunhão com as crianças, com todos os irmãos, beleza? Tá, a Sol tá pedindo só para cuidar das crianças, porque senão a gente deixa à vontade, né? Tem lugares perigosos aqui ainda. Lá para baixo tem falha na cerca, aqui também. Então, papai e mamãe sempre de olho. Tá, e falaram aqui do altar também, que as crianças elas querem e serão pastores, vão pregar. Só que daí eles sobem aqui e ainda não tem a noção do, né, de perigo e quebrar, enfim. Tá bom? Amém. Queridos, vamos fazer uma oração nesse instante para nós encerrarmos esse tempo tão gostoso. E depois as crianças podem vir aqui. Só que, ó, tudo tem que ser com ordem, sabe como é criança, né? Se deixar assim, ah, é bagunça. Tem que ir bem de boa, vem aqui, papai e mamãe acompanham. Podem, tem aqui uva, tem pão, enfim, tá bom? Esse suco aqui é de mentira, Ju? Ju, isso aqui é suco? Ah, é um suco de ilustração. Se não, é suco mesmo? Amém. Obrigado, Marcelo, obrigado a Ju pelo trabalho também que vocês tiveram aqui. Juliana, muito obrigado, tá? Deus abençoe. Vamos orar? Abra suas mãos, queridos. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por esse dia, por esse culto, por esse tempo de festa tão tremendo. Muito obrigado, Senhor, por cada irmão que está aqui, que eles possam ir cheios da tua presença, da tua unção. Nós declaramos, Senhor, uma semana abençoada e que a ressurreição, a alegria da ressurreição, os acompanhe, Senhor, no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Dá uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia.